Mulheres Sem Cor. É um dos álbuns que, enfim, que nós aqui na Terra Nova aconselhamos vivamente, projeto composto de mudança. Poema de Alexandre O'Neill, Há Palavras Que Nos Beijam, está mais que na hora connosco em estúdio. Já temos o Jorge Pires. Bom dia, Jorge, bem-vindo.
Oh, bom dia, Maria João. Olha, é pena, eu estava a gostar de ouvir o poema e se calhar os ouvintes ficam prejudicados por deixarem de ouvir o poema.
Não
para
ficou nada,
ouvir
porque olha rubrica. Só, vamos receber dois livros e esta faixa depois passa na íntegra,
okay.
Sem interrupções.
Tá bem. Pronto, está bem. Então, olha, eu hoje vou falar de dois livros, um antigo e um recente, mas todos têm a ver com a atualidade, enfim, com o período histórico que estamos a viver. O livro antigo chama-se Intelectuais, de Paul Johnson, da editora Garrei Paz, foi um livro publicado em Portugal em 2009, mas que eu gosto de vez em quando de reler e já vais perceber porquê. E um livro recente, que saiu por estes dias, já foi começado a escrever já depois da guerra da Ucrânia, chama-se Para Que a Guerra? É uma espécie de explicação da guerra da Ucrânia às crianças. Um livro muito interessante. Já iremos falar desse. Primeiro este, dos Intelectuais. Gosto muito deste livro. Sabes porquê? E de vez em quando venho reler alguns capítulos para perceber as incoerências dos intelectuais. Não é que eu seja um intelectual, mas devemos todos às vezes pensar na diferença que há entre aquilo que dizemos e aquilo que praticamos e que vivemos. É isso.
Segundo e as circunstâncias, não é? As circunstâncias,
sim.
E as complexidades em cada uma delas.
Sim, exatamente. Quando há uma diferença atroz ou grande entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos, nós estamos a ser incoerentes. Este livro pega precisamente nas incoerências dos intelectuais. Vamos lá ver. O Paul Johnson faz um livro sobre aquelas figuras que, no dizer dele, isto é um livro grande, um livro de 400 páginas, quase 500 páginas, 490 e tal, sobre os intelectuais que influenciaram a política, a sociedade, o tempo que nós vivemos. Dou já exemplo de alguns deles. Mas, no fundo, é assim. Ele parte da ideia que, a partir do século XVIII, XIX, a Igreja perdeu influência, os santos, como exemplos de vida para as pessoas, perderam influência e ascendeu a figura do intelectual. Isto é, aquela pessoa que escrevia para mudar as concepções políticas, as concepções sociais, ou as concepções, ou a mentalidade das pessoas. E depois o que é que ele faz? Ele pega numa série desses intelectuais e mostra como eles diziam uma coisa para o povo praticar e com desejos explícitos do povo praticar, das pessoas seguirem-no, e praticavam outra completamente diferente e contraditória. Quem são os intelectuais de que ele fala? São alguns do século XIX e outros já do século XX, nomes como Jean-Jacques Rousseau, que influenciou tudo o que é pedagogia, tudo o que se pensa nas escolas, tudo o que tem a ver com a educação das crianças, além das questões também sociais, por causa do contrato social. É, por exemplo, Karl Marx, fundador do comunismo moderno. É, por exemplo, Henrik Ibsen, um dramaturgo norueguês. Tolstói, o grande Tolstói da Guerra e Paz e da Ana Karenina. Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão de meados do século passado. Bertrand Russell, um filósofo e cientista e pensador e escritor inglês. Jean-Paul Sartre, o grande filósofo francês do existencialismo, entre outros. O Paul Johnson, que é um escritor, um jornalista inglês, eu creio que ainda ele é vivo, que há uns anos ainda era, ele escrevia no Guardian e noutros jornais, pega, analisa os escritos dessas pessoas e os factos da vida e mostra as suas incoerências. Vamos pegar, por exemplo, dois exemplos, que são se calhar os mais conhecidos, ou os mais influentes no tempo atual. Jean-Jacques Rousseau, como disse, influenciou tudo o que é pedagogia, tudo o que é educação, tudo o que é modas e tendências nas escolas, sobre como se educar os filhos, os miúdos, o que é que fazer, o que não fazer na sala de aulas, o que pensar deles. E ele teve 6 filhos e a nenhum educou, entregou-os todos orfanatos.
Jura?
Exatamente, é o que está aqui exposto nesse livro. Tem outras incoerências, eu acho que esta é a mais flagrante. Portanto, ele as modernas pedagogias...
E porquê? Sabe-se porquê?
Porque no fundo o Jean-Jacques Rousseau era muito leviano, era muito vivia virado para o momento, para não tinha estabilidade para educar crianças, no fundo.
Terá
é isso.
Sido isso, Jorge, em termos cronológicos, que eu não faço ideia. Terá sido, sei lá, esse remorso que depois o levou a querer compensar ou não?
Não. Okay. As coisas são simultâneas, exatamente. Okay. Simultâneas. E não só isso. Muitas vezes, por exemplo, no caso do Jean-Jacques Rousseau, havia, por exemplo, um complexo contra a propriedade, contra a propriedade privada, quando ele depois tinha muitos bens pessoais e não abdicava dos luxos da propriedade privada, digamos assim. Outro caso ainda mais flagrante, que é o caso... Não te assustes, Maria João.
Estou boquiaberta, desculpa, está-me a doer o peito. Entregou 6 filhos ao orfanato.
Sim, olha, é assim. Eu neste aspecto sou quase como o Alberto Manguel. O Alberto Manguel dizia assim, que eu já falei várias vezes dele, tem vários livros sobre livros, agora acho que até faz um programa de televisão, porque é aquele escritor canadiano, argentino, judeu, portanto ele tem vários lugares, que entregou a sua biblioteca à cidade de Lisboa. E então há uma série de programas de televisão sobre ele. E ele sabe, ele diz assim, toda a obra literária devia ser anónima, que é, nós não devíamos saber quem escreveu para dar valor àquilo que está dito, porque se sabemos quem escreveu, é óbvio que ele fala das obras
Perde
literárias, que é um bocadinho diferente. Nós estamos aqui a falar de pessoas que queriam, de facto, transformar a sociedade com base nos seus pensamentos.
E que o fizeram.
Outro é o caso de Karl Marx, que é, sem dúvida, a bandeira de toda a luta dos trabalhadores, ou de muita luta, nem todos são marxianos, ou nem todos são comunistas, contra o capitalismo, a favor dos direitos dos trabalhadores, e há muitas incoerências na vida do Karl Marx contadas neste livro. Por exemplo, ele plagiava, pegava em dados de outras pessoas e sem citar a fonte, apropriava-se desses pensamentos. Era desonesto, por exemplo, nos relatórios que o governo inglês ia fazendo sobre a condição dos trabalhadores. Portanto, havia preocupação política com as condições de vida nas fábricas, havia relatórios saídos do Estado e o Marx só pegava e o Marx tinha conhecimento desses dados, mas só pegava naqueles que contribuíam para a sua tese. Depois, mais grave que isso tudo, é que ele teve uma mulher a dias a que nunca pagou um cêntimo, ou um penny, como era na altura na Inglaterra. Portanto, isto está aqui, isto não são boatos, não são fake news, está documentado neste livro. Isso não tira a verdade de algumas coisas que Marx diz, mas mostra um bocadinho a sua incoerência pessoal. E outros dados que eu não vou falar aqui para não vender mais suscetibilidades. Pronto, é um livro que analisa as obras que as pessoas escreveram, que tinham, todos estes tinham.
E agora ficámos todos curiosos.
Para ler e olha, eu acho que...
não é? Paul Johnson.
Como? Sim, exatamente. Vamos passar outro livro.
Olha, só para finalizar, este livro está à venda na Rua de Livros?
Não, não está. É okay. Meu. Eu não está. Olha,
está,
é um livro antigo, mas existe por aí. Ainda penso que ainda estará nas livrarias. E este não está porque é tal coisa. É um livro que eu gosto de regressar, porque gosto muito de filosofia, gosto muito dos temas intelectuais e às vezes sabe bem ler isto com sentido de autocrítica. Muitas vezes qualquer um de nós tem ideias para a sociedade e depois se calhar não somos ou para os outros,
claro.
E não somos coerentes com elas. Um livro que tem a ver com a atualidade, como disse há um bocadinho, chama-se Para Que a Guerra? O texto é de Miguel Correia e de Beatriz Braga. Este também não está na minha loja, penso que será um grande sucesso nos próximos tempos, porque vai haver a Feira do Livro, já agora, fica aqui a informação, a partir de 20 de maio, começa a Feira do Livro, na Praça da República, em Aveiro. Certeza que este livro vai se encontrar muito por lá nas lojas, nas livrarias das novidades. Porquê? Porque este livro começou a ser, diz aqui a certa altura, logo no início, que começou a ser escrito... Este livro começou a ser escrito e ilustrado no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, e ficou pronto a 6 de março, 11º dia da guerra. Portanto, é um livro infantil, muito ilustrado, com poucas frases por página, que é a explicar o que está a acontecer na Ucrânia. Portanto, foi escrito logo no início da guerra, mas eu li o livro, porque isso lê-se com muita facilidade, e está perfeitamente atual. Começa assim. Bom dia, Sr. Putin. Escrevo numa carta de Portugal, para onde fugi com a minha mãe e o meu irmão. O meu pai ficou na Ucrânia a lutar contra si. O meu nome é Irina e tenho 15 anos. Sim, fugimos da guerra que o senhor começou. Depois é o relato Rato de uma Menina, que foi acolhida em Portugal, é um rato ficcionado, obviamente, mas que em que muitas meninas ou muitos rapazes se podiam ver, veio para Portugal, foi acolhido, o seu pai ficou na Rússia, na Ucrânia, a defender o país, e depois a menina vai-se perguntando porque é que é preciso invadir a Ucrânia, porque é que é preciso bombardear os lugares que ela conhecia, porque é que a avó ficou lá sozinha com 87 anos e sem a ajuda dos pais, os vizinhos já perderam um filho na guerra. Portanto, é o relato da menina que vai escrevendo uma espécie de carta ao Sr. Putin para acabar com a guerra. Isso numa primeira parte. Numa segunda parte, assim, mais teórica, mais pensada, mais elaborada, há uma espécie de perguntas e respostas sobre a guerra da Ucrânia. Imaginemos uma criança a perguntar na escola: professor, porquê é que existe a guerra? Porquê é que há esta guerra na Ucrânia? Quais foram as razões do Putin? Mas eu até gostava de russos, tenho família na Rússia, conheci crianças russas, o que é que eu faço agora? Portanto, são perguntas e respostas numa segunda parte sobre a guerra. Numa terceira parte, explica assim algumas coisas sobre a guerra que está a acontecer. Este livro, por exemplo, é muito útil para falar em minha casa às minhas filhas, que de vez em quando fazem perguntas da guerra. O que é um crime de guerra? O que é o cessar-fogo? O que é um corredor humanitário? O que é a guerra nuclear? O que é um míssil? O que são os oligarcas russos? Pronto, são perguntas sobre esta guerra em concreto. No final, tem uma série de declarações, isto tudo acompanhado por desenhos, declarações do Putin, do Zelensky, do Guterres, da Ursula von der Leyen, do Boris Johnson, do Joe Biden, do Macron, e até do Marcelo Rebelo de Sousa. Aquelas primeiras declarações que eles fizeram logo no início da guerra, nos primeiros dias, e do António Costa. Acaba precisamente com as declarações do António Costa. É um livro muito engraçado para ajudarmos as crianças a refletir e a perceberem o que está a acontecer. Eu devo dizer com algum agrado, enfim, no meio da tristeza toda, que no caso da minha filha mais nova, que tem 8 anos, a professora tem explicado muito bem o que está a acontecer na Ucrânia. E às vezes ela chega à casa e faz perguntas. Aconteceu uma coisa curiosíssima, logo nos primeiros dias da guerra, a minha mulher disse assim: como é que se chama o presidente da Ucrânia? E a minha filha, de 8 anos, respondeu: é o Zelensky. Como é que sabes disso? A nossa professora já nos explicou o que está a acontecer na Ucrânia. E, entretanto, anteontem, receberam uma criança ucraniana na turma, aqui na Gafanha da Nazaré, uma menina, Emília, que receberam na turma e estão contentes, e até receberam a criança levando presentes, cada um levou um boneco para oferecer a essa menina. Portanto, é uma coisa engraçada que está a acontecer, e feliz, no meio destas tragédias todas, são pequenos gestos de
solidariedade
que nos animam. Este livro, acho que é um livro muito interessante para as crianças perceberem o que está a acontecer na Ucrânia.
E o título é, Jorge, lembrando...
Para que a guerra... Texto de Miguel Correia, ilustração de Beatriz Braga, a editora é Ideias com História. Portanto, uma explicação da guerra da Ucrânia, escrita já depois da guerra ter começado.
Posto isto, bem-vinda, Emília. Um abracinho a esta professora tão especial, Jorge, estendido a ti. É tão bom ter-te
para
uma aula de História. Sim, daquelas boas.
Olha, ainda bem, até hoje gastaremos.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura. Terror de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na Rua Senhor dos Aflitos, número 9, de terça ao sábado, das 14 às 19. Terror de Livros, livros usados a preços que já não se usam.